galera, aqui é a Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo com um cara que é muito massa aqui do Labs, e hoje ele é coordenador, mas começou aqui como jovem aprendiz. Fala aí, João.
Fala, Ari, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Eu sou o João Rafael, coordenador de implantação aqui no Luiza Labs. Tô aqui no Magalu há mais de 10 anos, né? Então é uma história um pouco curiosa. Comecei como jovem aprendiz, sou formado em ciência da computação, pós-graduado em gerenciamento de projetos. Sempre gostei dessa parte de projetos, né? E hoje eu cuido da parte de implantação de novos sistemas e softwares dentro das lojas, das nossas 1.400 lojas. Então, a gente vai falar um pouco mais aí e tentar esclarecer um pouco mais as dúvidas de quem tiver curiosidades sobre esse mundo jovem aprendiz, menor aprendiz e como é que funciona e todas as curiosidades que aconteceram na minha carreira.
Boa! Então bora lá, bora pro papo. A gente sabe que o jovem aprendiz é uma parte da trilha, né, profissional de muita gente que inicia. E aí, João, como é que foi o começo dessa sua jornada profissional como jovem aprendiz? E foi, tipo, onde tudo começou, né?
Sim. Bom, eu falando um pouco mais de mim, né, eu sempre fui um pouco curioso, sempre gostei de tecnologia. Na minha casa sempre teve videogame, computador, né, então eu sempre fui uma pessoa bem curiosa. Gostava de fazer cursos. E aí, aquele estrado, aquele adolescente, né, daqueles 15 anos ali, quer trabalhar, 15, 16 anos quer trabalhar, tira carteira de trabalho, só que a gente sabe que é difícil conseguir um emprego com essa idade. E eu lembro que em 2009, né, foi quando comecei a entender um pouco mais desse assunto. Eu tava muito falando sobre menor aprendiz. O que é o menor aprendiz? É um jovem que vai trabalhar numa empresa, só que ele tem que ser menor de idade. Existe um contrato, tudo registrado, ele recebe certinho, paga INSS, né? Então eu tentei entender um pouco como é que funciona. E aí as empresas que oferecem estágio e vagas, por exemplo, CEE, Senac, Nub, ES, por essas empresas cadastravam esses jovens, e as empresas iam até as empresas grandes e até esses locais e falavam: ah, manda alguns jovens pra fazer algumas entrevistas, né? E esse jovem fazia uma carreira, vamos dizer assim, e tinha um contrato ali na época. Meu contrato era de 24 meses, né? 2 anos. E aí onde tudo começou, né? Fui até uma base do CEE, mais próxima da minha casa. Eu sou nascido e criado no extremo leste de São Paulo, na zona, em São Miguel Paulista. Lá tem uma universidade chamada Unixu, né? E lá tem, lá dentro, uma base do CEE. Eu fui lá um dia com minha carteira de trabalho, com meu currículo, na mão, e falei: oi, tudo bem? Eu queria me cadastrar pra tentar conseguir um emprego. Ela falou: quantos anos você tem? Eu falei: tenho 16. Ela falou assim: ah, a gente pode colocar como menor aprendiz. Eu falei: pô, beleza, pode ser. Só que dentro da carga horário de menor aprendiz, ele tem um horário menor do que um trabalhador normal, CLT, vamos dizer assim. Ele trabalha com um horário menor pra ele não impactar os estudos, porque ele estuda, né? Tecnicamente, um menor aprendiz estuda.
Justo.
Estuda, né? E ele tem um dia ou até 2 dias na semana que ele não vai pra empresa, ele vai pro curso, que é essa empresa que acolhe ele como Senac, CEE, Espro, oferece um curso preparatório para esse jovem, como técnicas de administração, técnicas bancárias, tudo depende do nicho de onde ele está trabalhando. Então, como eu fui até o CIE na época, eu me inscrevi e eu acho que, não sei se é sorte ou acaso, a única empresa que eu fiz a entrevista eu passei. Não sei se eu sou muito sortudo com isso.
Aí sim!
Mas foi bem engraçado que ela falou assim: posso te cadastrar? Tem uma empresa aqui chamada GSS. Posso colocar você? Falei: pode, pode ser. Quando é entrevistado, dia tal, tal hora. Só que eu não sabia que é GSS, eu só peguei o endereço, né? Era a Avenida Angélica, ali perto da Paulista. Cheguei lá, sabe que era GSS? Grupo Silvio Santos. Aí eu falei: meu Deus do céu, né? Engraçado. E aí eu cheguei, um monte de jovens, mais de 20 jovens na sala, e aí começou a fazer aquelas dinâmicas em grupo. Eu fui passando, se não me engano, fui chegar até a terceira entrevista, eu e outro jovem. E aí era a entrevista final, era pra trabalhar diretamente com a diretora do Grupo Silvio Santos, que era pra ser um office boy, trabalhar na parte administrativa. Eu recebi um feedback muito interessante nessa entrevista, que ela pegou meu currículo e falou assim: nossa, seu currículo é muito técnico, você mexe com o site, você mexe, desmonta e monta o computador, você, tudo isso com essa idade, aqui é pra trabalhar com, carregando documento, tirando xerox, essas coisas. Eu falei assim: não importa, eu tô aqui pra trabalhar, eu quero começar minha carreira em algum lugar, né? Ela falou assim: eu gostei de você, eu vou te encaminhar lá pra área de tecnologia. Só que pra mim, eu pensei, falei assim: ah, que nada, né? Ela tá meio que falando assim: boa sorte, né? E aí eu fui, agradeci toda a oportunidade e fui embora. No outro dia, meu telefone tocou, era a coordenadora do grupo de tecnologia do Baú da Felicidade, falando que eu recebi o meu currículo por indicação e gostaria de me contratar como jovem aprendiz. Eu toparia. Falei, claro, agora. E aí é onde tudo começou. Eu comecei no dia 2 de julho de 2009, na parte de tecnologia do Baú da Felicidade, onde a gente tinha mais de 120 lojas, ficava ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, ali no Teatro Imprensa, vocês lembram do Teatro Imprensa? Ficava ali. Então foi tudo onde tudo começou.
Caraca, que massa! Oi, história muito, muito, muito da hora. E o mais engraçado é justamente quando você descobre ali o que significa a sigla, né, do GSS. Foi. E aí lá você conseguiu ali dentro mesmo crescer, ali você, tipo, teve o desenvolvimento da sua carreira. Como funcionou? Tipo, lá você foi desenvolvendo ou só depois ali de um tempo que você migrou pro Magalu? Como foi essa transição aí?
É muito legal, a gente conversa bastante dentro internamente aqui no Magalu, quando as pessoas descobrem que fui aprendiz, eles vão perguntando e foi bem legal. Quando a gente é contratado, a gente pensa, nossa, vou chegar arrasando, colocando a mão num código, desmontando o computador. Não, é bem assim. Um jovem aprendiz, ou um menor aprendiz, é uma pessoa que tá entrando agora na área de trabalho. Então ele não tem muitos conhecimentos, né? Eu lembro até hoje, quando o meu primeiro dia de trabalho, eu todo feliz, pensando, o que eu vou fazer? Vou formatar uma máquina, vou instalar algum software. Eu cheguei, fui apresentado pro time, pra área, e eu fiquei alocado numa mesa, com um telefone, um post-it, caneta, e eu ficava recebendo memorandos, na época era memorando, é o famoso correio interno, né? O famoso malote. Eu ficava escrevendo quem recebeu e quem entregou, e eu ficava ali fazendo esse trabalho, atendendo telefone, anotando recado, buscando impressão, tirando xerox, grande documentação. E aí, no primeiro mês, eu ficava assim, cara, mas é isso? Só que uma coisa que foi engraçado, eu trabalhava dentro da parte de tecnologia, então tinha desenvolvedores, tinha suporte técnico, eu tinha uma coordenadora que cuidava tudo que eu precisava, ela me orientava, que é a Ellen Saturnino, um beijo pra ela, onde ela estiver. Foi minha mentora raiz, eu aprendi muito com ela. E aí, ela sempre me falava, João, você tem que tentar automatizar o máximo pra você ganhar tempo e conseguir fazer mais coisas e mais coisas. E isso eu enraizei muito. Então, eu comecei a automatizar as coisas. Por exemplo, eu via que os telefones eram tudo ramatizados, então eu não precisava ficar exatamente naquele local. Onde eu tivesse, eu poderia atender, né? Eu não precisava estar ali assinando quem recebeu, quem entregou. Eu poderia colocar a prancheta e falar assim, por favor, assina aqui quem for que deixar um documento. Eu comecei a automatizar os processos. Então, eu comecei a automatizar processos de bancários, de entregar de documento. Eu comecei a automatizar processos. Então, eu comecei a ganhar tempo. Quando eu começo a ganhar tempo, eu começo a ganhar um tempo para mim começar a investir em mais coisas. Eu chegava na minha coordenadora e falava assim, eu tô com 2-3 horas a mais. Eu posso começar a atender chamado? Aí ela falou assim, ah, se o pessoal topar, eu chegava, pessoal, posso te ajudar com o chamado? Pode. Começa a trocar mouse, trocar teclado, trocar memória, as coisas iniciais para quem quer entrar na área de tecnologia, principalmente na parte de suporte. E aí eu fui conhecendo a área. Então, fiquei na parte administrativa, fui para a área de suporte, comecei a mexer com máquina de loja, máquina de escritório, comecei a mexer com essa parte de tecnologia, aonde surgiu uma oportunidade de cuidar da parte administrativa de compras de produtos para as lojas, não produtos de venda, mas de tecnologia para escritório, a gente tinha mais 120 lojas, eu começava a ganhar um pouco mais de responsabilidade. E aí começava a cobrir férias de uma pessoa, férias de outra, ajudando um, ajudando o outro, né? A gente vai ganhando um pouco mais de robustez, um pouco mais de bagagem, vai ganhando um pouco mais de confiança, e a gente vai montando o nosso degrauzinho. E aí o mais legal de tudo que eu trabalhava era de segunda até quarta-feira, das 9 às 16 horas, uma hora de almoço, aí eu estudava de noite, e sexta-feira das 9 às 16 horas, porque na quinta-feira eu tinha um curso, que eu fazia o curso de técnicas administrativas. Então tudo que eu aprendia no trabalho ou no curso, eu revertia. Então comecei a automatizar documentação de quando a gente contrata algum tipo de terceiro, alguém tem então um documento lá, tudo certinho, comecei a automatizar isso, colocar na nuvem, comecei a trabalhar e deixar tudo mais automatizado, mais fácil, e fui ganhando mais tempo, né? E aí as pessoas vão olhando o nosso trabalho e falam, poxa, que legal, querendo ou não, um jovem aprendiz tem um contrato final, então ele quer ser contratado no final desse contrato, né?
A efetivação, né? A busca, a efetivação. Que tanto o menor aprendiz quanto o estagiário busca, né?
A gente faz de tudo, área de tudo, o que for pedir, assim, tipo, no nosso alcance, claro, pô, você me ajuda, ajudo, você faz isso aqui, ajudo. Só que aconteceu uma coisa muito curiosa no meu caso, meu contrato finalizava no dia, em junho de 2011, e em 2011 eu completei 18 anos, terminei a escola em 2010 e ingressei no meu tão sonhado na minha universidade, comecei a fazer ciência da computação, passei numa bolsa de 50%, tava estudando ali, o salário, a gente sabe que o salário de aprendiz é um salário menor, porque ele não trabalha uma carga inicial, uma carga total, é uma carga meia carga, então tecnicamente é uma porcentagem ali do salário mínimo, então praticamente o salário todo era custos da faculdade, né, mensalidade, condução, alimentação, livros. Então eu lembro que meus primeiros 6 meses ali, eu falava assim, eu vou dar a cara a tapa porque eu vou ser contratado, que tô trabalhando pra ser isso, né, e aconteceu uma coisa triste e feliz, vamos dizer assim, né, o Grupo Silvio Santos colocou o Baú da Felicidade à primeira venda na época. Teve algum problema no grupo e tiveram que desfazer algumas empresas e o Baú foi uma empresa que ficou à venda. Mas, graças a Deus, veio uma pessoa chamada Luiz Leandro Trajano, aqui do Magalu, viu essa baita oportunidade e comprou as 120 lojas do Baú em ali no mês de 2011, até resolver os trâmites de documentação, tudo. E aí, 2012, oficialmente registrado de carteira, fui contratado aqui no Magalu como assistente administrativo e aí eu consegui passar da primeira fase do contrato.
Caraca, isso é massa, hein? E você colocou pontos que eu acho que é muito interessante, assim, pra quem tá iniciando aí na carreira, né? Que é justamente também de correr, acabar sendo mais proativo, né? Correr atrás das coisas que ali, que tem interesse, quer melhorar, otimizar. Muito disso, né? Do comportamento que o profissional tem, é o que também abre ali o olho da liderança pra investir e puxar mais esse cara ali pra essa finalização do contrato e ser efetivado, né?
Com certeza. Eu recebia bastante demandas da minha coordenadora, que eu achava muito legal da parte dela, pra ela já, é assim, ela me dava toda liberdade pra mim tocar, e se eu precisasse de alguma ajuda, eu acionava ela. Então, por exemplo, atualização de contrato com terceiro, pode tocar, vai lá resolver. Ah, precisa resolver algum problema em alguma filial, pode ir lá resolver. E assim vai, a gente ia ganhando oportunidades e melhorias, e até uma hora que ela fala assim, igual andar de bicicleta, né? Tô com você do seu lado, aí andou, vai embora. E assim vai. Quando eu vi que eu recebi a oportunidade de cobrir férias, quando você recebe a oportunidade, você, pô, vou sair de férias, cobre minhas férias, e eu já cobri férias da minha coordenadora. E isso, quando eu olhei, eu falei assim, cara, que legal, né, isso. E isso foi muito, uma bagagem muito grande, porque quando houve a compra do Magalu pelo Baú, não sei se todo mundo já entende como é que funciona uma compra. As pessoas da empresa que foi comprada vai até a empresa que foi vendida e começa a entender que processo, que sistema, que tem, que não tem, contrato, tudo. E aí, quem tava ali servindo todas essas informações, explicando tudo que tava acontecendo, era justamente um jovem aprendiz, quem tava lá ali na frente. Todo mundo falou assim, nossa, você é o quê? Que eu falei assim, atualmente o jovem aprendiz, mas futuramente você é um assistente ou um analista lá do Magalu. Então até brincava e o pessoal gostava bastante desse senso de humor, porque querendo ou não, tava ali pra servir, né, e ajudar toda a empresa, né?
Sim, e tem esse ponto, né, que querendo ou não, a liderança, ela vai ajudar ali muito na parte da galera que tá mais no operacional, mas o front mesmo, quem conhece é quem tá ali no dia a dia, na frente mesmo, né, tipo, tá executando ali os processos, lidando de frente a frente com as pessoas, clientes, processos muito mais, assim, que é a base, né, de todo o negócio, né? Aí é isso, né? A galera acaba sempre tendo, puxando mais o pessoal que tá na parte de operação pra entender ali os processos muito por conta disso. A galera que vai mais manjar, né?
Com certeza. E isso eu falo que me moldou um pouco, né? Então, tudo que eu fiz naquela época, eu fui aprendendo, fui trazendo, fui melhorando, fui executando. Eu lembro naquela época que era muito próximo a gente de lojas, né? Eu ia resolver problema na loja, essa loja era ali na Brigadeiro, Luiz Antônio, eu pegava mesmo o notebook, o computador na minha mão, eu pegava e até a loja resolvia o problema. Então eram coisas muito fáceis que a gente conseguia resolver, porque dependendo se a empresa for muito grande, ou a pessoa tiver muito empecilho, fala assim, ah não, deixa que outra pessoa faz. Não é isso. Eu tô ali pra poder ajudar e poder resolver. Então, compartilhando isso com todos os ouvintes, principalmente pros futuros jovens aprendizes, quando vocês tiverem a oportunidade, pega aquela oportunidade, faz, pode ser que você não goste de início, mas tenta deixar o mais agradável possível e automatizá-lo o melhor possível. Tinha processos, Ari, que era muito engraçado, que tinha, era o dia do banco. O que é o dia do banco? Você tinha que pegar alguns boletos bancários, pagar em algumas agências e passar no cartório e registrar algumas firmas. Se você ficar na fila, tecnicamente você ia demorar. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha algumas pessoas que eu já tinha algum conhecimento, falava assim, oi, tudo bem? Eu tô indo até o cartório, você consegue registrar pra mim o pagamento dessas contas assim? Assim que eu passar, eu pego o boleto com você e deixava diretamente na mão do atendente, ia pro cartório, fazia isso, a mesma coisa do cartório, ia fazendo tudo, e na volta eu ia pegando. Então, tecnicamente, eu automatizava o tempo que eu ficava na fila, sabe? Então, são coisas assim, simples que a gente conseguia melhorando os processos e falava assim, nossa, mas por que você fazia isso? Porque eu queria voltar e estar mais próximo do que eu gostava, de que mexer com computador, formatação, manutenção. Na época eu ficava muito próximo da parte de suporte técnico, né? Então eu gostava daquilo, eu estudava ciência da computação, eu tava próximo do pessoal e eu tava aprendendo ali muito com eles. Então eu trabalho de essa parte mais de jovem, mais de administrativo, eu fazia o mais rápido possível para dar mais tempo, para mim ganhar mais tempo e aprender mais coisas com a parte de tecnologia onde eu segui carreira. Então tem que, é uma dica muito valiosa aí pra tentar automatizar os processos pra ganhar bastante tempo.
E também tem aquela coisa, né? A gente sempre, às vezes, vai acabar tendo alguns momentos ali da carreira que a gente vai fazer trabalhos chatos, que é meio que uma passagem ali pro trabalho mais legal, né? Que é o que a gente almeja mesmo, né? Querendo ou não, a gente sempre tem um começo e geralmente começos não são fáceis nem legais, né? Mas o depois compensa, né?
Com certeza, compensa bastante depois.
João, você fez ciência da computação, né? O que que te ajudou, assim, a encontrar esse caminho aí na carreira profissional? Tipo, pra você estudar essa formação? Ter o início no Jovem Aprendiz te direcionou muito pra essa certeza do que você queria estudar? Ou isso te levou pra esse estudo, assim, ou já era alguma coisa que você já queria fazer e só complementou?
Praticamente, Arei, me concretizou. Eu tinha um grande sonho de me formar na área de tecnologia. A gente sabe que hoje existe muitas coisas, então existem muitas áreas, né? Então, engenharia da computação, sistemas da informação, redes, ADS, existem muitas coisas. Então, normalmente, as pessoas vão até a faculdade e falam assim, ah, meu sonho é fazer isso, mas chega lá e não é bem aquilo. Meu medo era muito esse. Chega lá e fala assim, eu quero esse curso. Chega e fala assim, não, não era bem isso que eu queria. Então, eu queria um curso que abrangesse tudo que eu gostaria de fazer e seguir carreira. Eu sempre gostei de computador. Desde os meus 10 anos, eu monto e desmonto computador. Sempre mexi com o computador das vizinhanças, formatava, passava redes, Wi-Fi, cabo. Eu era aquela pessoa que sempre vivia na lan house, então tava sempre ali com a galera em rede. Então, eu peguei muito a parte do CS, né, 1.5, 1.6 ali.
Nossa, saudade.
Bastante. Então, era uma área que eu queria seguir. Então, com certeza, quando eu entrei e vi que a parte de suporte técnico fazia essa parte de formatação de computador, troca de software, instalação de software, troca de memória, HD, processador, placa-mãe, teste de mesa, mexer com servidores, porque eu lembro que há um tempo atrás, eu jogava alguns jogos e precisava aqueles servidores Apache, não sei se você já viu os servidores Apache ali, a gente
PHP,
e eu fazia isso em casa ali, na mão ali, eu não tinha nem ideia que eu tava fazendo, mas fazia, pegava tutorial na net e ficava pau. Só que eu entendi que, poxa, o que é um servidor de impressão? Pô, o que é um servidor que monitora a loja, os pagamentos, os faturamentos, o link? E eu comecei a entender um pouco, assim, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero seguir carreira e ser um cientista da computação. Dentro das ciências da computação, eu me apaixonei para a área de projetos, gerenciamento de projetos, onde eu fiz minha pós-graduação na PUC, somente falando de projetos, mas eu gosto muito da parte de agilidade, né, de gamificação, é muito mais minha pegada, assim, que eu gosto bastante. Mas a ciência da computação foi onde me lapidou e onde concretizou meu sonho, mas com certeza foi na parte quando eu entrei como menor aprendiz lá e vi tudo aquilo ali acontecendo, o pessoal trocando HD, trocando os cabos, fazendo teste em fonte, falei assim, é isso que eu quero.
E a tua área, tipo, você sempre acabou gostando mais, assim, da parte de hardware mesmo, né? Você acabou não direcionando sua carreira pra software, né?
Sim, não. Olha só como as coisas são engraçadas. Eu falo que minha vida é muito engraçada. Eu cheguei no Magalu, como eu comentei, em 2012, comecei a mexer com projetos, né? Eu conversava bastante com as pessoas aqui do Magalu, que eles são bem acolhedoras na época, quando a gente foi comprados. E aí eu falei, pô, gostaria de tocar um projeto. Pô, beleza, vou te dar um projeto. Toquei um projeto super legal, né? E aí eu comecei a me aproximar, só que na época, a gente tinha uma demanda muito forte de desenvolvimento. E eu estudava ciência da computação, tinha conhecimento de web designer na época, né? Que eu já fiz site, já tinha um conhecimento. E aí, na época, estava explodindo o Android, né? Os smartphones Android, os aplicativos Android. E aí eu botei na minha cabeça e falei assim, ó, até eu finalizar a faculdade, eu preciso desenvolver um aplicativo. Eu coloquei isso na minha cabeça. E aí eu comecei a estudar, na época era o Eclipse, que você baixava a build ali a biblioteca do Android. Não era nem o Android Studio, né? Existiam essas coisas, né?
Tudo é pesado.
Tudo é
pesado. Brincadeira, galerinha.
E aí eu comecei a codar, a fazer aplicativos pessoais. Fiz uns 4 brincando. Até onde eu falei assim, eu vou querer fazer um na raça. E foi bem quando? Em 2014, na época da Copa do Mundo no Brasil, eu falei assim, eu vou ter uma ideia de aplicativo. Eu fui pra Campus Party, fiquei uma semana lá, eu amo esses eventos de tecnologia. E eu falei, vou fazer, sabe aquelas tabelinhas de Copa que você coloca Brasil e Argentina, 1-0, aquelas tabelinhas de mão? Eu falei, vou fazer uma tabelinha de Copa, mano, digital. Será que vai dar certo? Fiz o banco, fiz o aplicativo. Aí eu falei pros meus amigos, baixem aí, a galera baixou. Aí eu mostrei isso pro meu time, né, pro meu gerente na época. Meu gerente falou assim, eu vou te dar um desafio. Eu falei, o quê? Acabando o rito, você vai lá nos outros recados e você vai falar pra todo mundo fazer download do seu aplicativo. Coloquei um QR Code desse tamanho lá no rito, na segunda-feira. Tive 500 downloads, Ari.
Caraca, coragem.
Só que tive um problema. Quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, todo mundo escolheu o meu aplicativo.
Tá zoando.
Foi uma experiência muito legal. E aí eles viram que eu gostava de desenvolvimento, e aí eles me colocaram pra me trabalhar no próximo do Mobile Vendas, que é onde é o aplicativo de mão hoje do Mobile, né? Mas antes do Mobile Vendas, teve o Mobile Montadores. Hoje a gente trabalha tudo com Mobile, dentro de loja, né? E é onde foi me apaixonando, foi gostando. Então, tem um pedaço do aplicativo do Mobile Montadores que foi eu que desenvolvi. Eu peguei, entendi a funcionalidade, fiz o desenvolvimento e fiz a implementação. Na época, foi tão, não inovador, mas eu usei uma solução tão simples, que nós tava colocando o Google Apps na empresa, o Google for Work, né? A época a gente trocou os serviços para Google, e eu fui até na Google palestrar, explicar como que eu fiz essa funcionalidade usando as ferramentas do Google, simplesmente dentro dos smartphones. Foi uma experiência fantástica na minha vida.
Caraca, ô, dá uma ideia, isso daí eu não sabia não, hein?
Fantástico. Oh. E aí é onde eu virei desenvolvedor. Eu fui promovido para desenvolvedor, de assistente administrativo, eu fui para desenvolvedor.
Caraca, que massa. Isso daí eu não sabia não. Mas é legal você falar um pouquinho o que que é esses aplicativos aí que a galera que é tanto de que é o mobile montador, né? E o de vendas. Só pra galera entender mais ou menos assim, por cima, o que que é.
É bem legal, explico sim. Bom, pessoal, como é que funciona? Há 10 anos atrás, você até uma loja fazia uma compra. O vendedor ia te atender, levar até o computador, tirar seu pedido, você até o caixa e pagar. Beleza. E aí a gente tava no mundo da digitalização, mudanças, né? O Fred, nosso atual presidente, tava entrando, falou, pessoal, vamos ter que digitalizar. E aí começamos a falar, pô, por que não a gente começar a trazer smartphones e aplicativos pra facilitar a vida? Primeiro a gente pegou os nossos montadores de imóveis. Quando você compra um móvel no Magalu, você compra a montagem e vai até o montador na sua casa e monta o móvel, né? Só que ele tinha que ir até a loja, pegar as ordens de serviço, aí ele ia na casa de cada cliente e tinha um problema aí. Se faltasse uma peça, uma porta, uma porca, qualquer coisinha, ele tinha que anotar nesse papel, voltar para a loja e a loja falava, ó, faltou uma porta lá. Até voltar pro cliente, isso demorava bastante. A gente falou, por que não? A gente faz um aplicativo, dá um celular na mão do montador e aí ele acorda de manhã, carrega as ordens de serviço, vai até o local, faz a montagem, se faltar algum produto, ele diretamente da casa do cliente faz a solicitação da peça, essa peça vai cair lá pro nosso time de solicitação de peças e vai mandar diretamente pro cliente. A gente ganhou foi muito mais rápido os atendimentos, porque acontece, normalmente quando vem móvel, alguma peça ou não deu certo, ou essa peça estragou, algo do tipo, e a gente demorava muito na reposição. E aí isso deu super certo pros montadores, em 2013 isso. E aí em 2014 falou assim, e por que a gente pode dar na mão do vendedor? O vendedor, ao invés de pegar o cliente e levar até a mesa e negociar, ele pode atender o cliente de pé ali na frente dele, tirar o pedido dele, fazer o pagamento. A gente tinha um processo de 40 minutos para atender um cliente, a gente passou para 5 minutos com o smartphone, com o mobile vendas.
Caraca, 5 minutos?
5, a gente automatizou para 5, Ari. E foi muito lindo, muito legal. E eu participei de todos esses projetos. E aí, quando eu tava na parte de desenvolvimento, uma coisa que eu tive um insight muito legal. Eu tava na parte de desenvolvimento, mas a gente tinha que explicar pro usuário final, que era o vendedor e o montador. Todo mundo que é da área de tecnologia, a maioria das pessoas tem um pouquinho de vergonha. Eu que sou um pouco meio desinibido, falei, deixa que eu explico. Só que eu fiquei tão situado nessa parte de explicador, explicação, dava treinamentos e tudo, que praticamente isso foi minha paixão, de ensinar as pessoas como usar as tecnologias. Então, em 2016, eu tive um desafio de criar um time que cuidava de toda a parte de treinamentos e explicações, que tudo que ia pra loja. Que hoje eu sou coordenador desse time, que é a gente chama de implantação de produtos, né? Implantação de produtos dentro da loja. Então, tudo que entra dentro do mobile vendas, dentro do PDV, tudo que entra ali, a gente tem a missão, nossa missão é garantir que o usuário final saiba mexer, porque não adianta um desenvolvedor, uma tribo, uma squad, fazer um app muito legal e chegar lá no usuário final e ele não sabe usar. A gente explica pra ele como é que funciona, pega o feedback, repassa pro time. Então hoje a gente tem um trabalho muito forte pra garantir que esse usuário final saiba fazer isso. Hoje a gente tem várias ferramentas, workplace, a gente faz live, faz treinamento, vai até a loja dele, participa das reuniões com eles, né? Então a gente foi evoluindo cada vez mais. E aí, de lá pra cá, de 2016 pra cá, eu desacoplei da área de desenvolvimento e fiquei só focado nessa parte de comunicação. E aí é onde a gente garante que o pessoal sabe usar nossos aplicativos.
Ô, massa, hein? E aí, aproveitando esse gancho aí, já sabendo, então, tanto assim da sua jornada até aqui, e assim, entendendo que com a ideia que tem muito mais coisas aí pela frente, conta como você está hoje. E aí, aproveitando falando do seu time, vocês viajam o Brasil todo fazendo todo esse processo aí de treinamento também?
Bom ponto. Bom, hoje eu sou coordenador de implantação, tô há 2 anos como coordenador, né, desde 2021 eu recebi esse cargo aqui. Eu tenho um time hoje de 8 pessoas, e dessas pessoas já passou 3 jovens aprendizes comigo. E os 3 foram contratados aqui no Magalu. Tenho muito orgulho de falar. Os 3. 2 Nossa. Trabalham no Luiza Labs. 2 são do Luiza Labs. Um é dev. Né? Fico muito feliz. E o outro trabalha lá na parte de cobrança. Eu tenho muito orgulho de falar, porque eu gosto de trabalhar com jovens aprendizes. Sou mentor. Sempre participo. Sempre as pessoas me procuram aqui no Luiza Labs. A gente já deu algumas entrevistas. Já falamos alguns podcasts internos sobre esse assunto. Sim. Sobre jovem aprendiz. Então hoje eu sou muito feliz, né? Hoje eu tenho 30 anos de idade, né? Eu tô mais de 10 anos no Magalu, mais de 12 anos de carreira na parte de tecnologia e tendo orgulho de falar de tudo isso. Então, no começo, sim, Ari. Ali em 2016, 17, 18, 19, 20, eu já viajei para todos os estados do Brasil dando treinamento para todas as lojas. Eu treinei mais de 700 lojas. Todas as novas lojas, a gente era obrigado a treinar. Antes, a gente ia até a loja ou até um local, né? Com a pandemia, a gente deu uma mudada. A gente deu uma virada. Porque com a pandemia, tava todo mundo em casa em 2020. Eu tenho uma lembrança muito forte, Ari, que em 2020, quando a gente fez a parte de trabalhar home office, né? Onde a gente concretizou, eu fazia lives na minha casa com mais de 3 mil, 5 mil ouvintes, pessoas me assistindo e eu dando treinamento, explicando das novas ferramentas, novos tutoriais. E aí é onde a empresa viu que também remotamente e digitalmente a gente consegue fazer o mesmo alcance do que indo até, por exemplo, a gente tem um escritório lá em João Pessoa, 723, indo até o 723 ou indo até o Belém do Pará. Então a gente viu que poderia, com a tecnologia e com esse alcance, né, a gente conseguia chegar também até o nosso cliente final. Então até 2020 viajei o Brasil todo, tá? Fiz muita viagem. E depois da pandemia pra cá, a gente concentrou ser mais remoto. Faço sim algumas viagens, mas dependendo de algum projeto específico. A gente tá com um projeto muito, muito legal que a gente não pode divulgar ainda, mas eu viajei pra Minas, pra Uberlândia, pra Franca. A gente dá umas viajadinhas pra fazer alguns testes, mas é muito legal, é muito gostoso. Eu adoro estar com pessoas, com loja, ouvindo o cliente final. Quando tem esses grandes eventos, por exemplo, Black Friday, liquidação, onde tem a Muvuca na loja, eu estou lá, eu adoro, né? Eu falo assim, que tem alguém do Luizão? Eu tô aqui, né? Então, é muito gostoso e é onde é a minha paixão, onde me move. Estar com as pessoas e tentando ajudá-las e deixar o jeito mais simples e mais fácil. A pessoa pegar e olhar e falar assim, nossa, que simples, que bom. Eu pego esse feedback e repasso para a área de tecnologia. Porque o nosso medo é colocar alguém muito técnico para explicar para uma pessoa de loja e eles não entenderem. Falam, nossa, mas eu não tô entendendo. Ou ele fala um pouco técnico, algo do tipo, a gente tem que trazer um pouco mais de simplicidade na explicação, mesmo a gente sendo de tecnologia, sim, né? Até também explicando, se a gente pegar alguma correção, algum bug, até explicando para a parte técnica, falando assim, ó, ele tá clicando assim, colocando isso no carrinho, fazendo isso, o erro estoura aqui. E aí, porque dependendo, o usuário não sabe explicar, fala assim, ó, põe um produto e dá o erro, mas como que produto? Tem algum serviço? Você tá logado com algum conta? Qual a versão que é? Então, algumas perguntas básicas que a gente é de tecnologia, a gente precisa passar, né? Então, a gente tenta fazer essa curiosidade, essa integração. E aí, hoje, dentro do meu time, eu tenho 3 desenvolvedores e 5 analistas que me ajudam, são meus braços direitos e esquerdos que me ajudam essa parte de treinamento com lojas, lives. A gente tem um canal internamente aqui que tem mais de 30 mil seguidores, que é o canal Luiza Labs. Tenho muito orgulho de falar bastante dele. A gente tem 3 anos de existência. Abrimos em 2019 esse canal. Por uma coisa engraçada, Ari, eu fiz um vídeo indo na loja, brincando com o vendedor, e o vídeo ficou um pouco engraçado na edição. Esse vídeo ficou tão bom que a Luiza Helena leva para as palestras dela. Teve uma vez que eu tava em casa
e falaram
assim, ó, ô João, acabei de ver um vídeo seu aqui na palestra, que eu falei assim, ah, é? A galera mandou foto no telão, nem sabia de onde que era. Eu falei assim, é isso aí, curte, dá like e comenta.
Caraca. E aí, fiquei curiosa com um ponto que você disse que, tipo, teve essa mudança aí de chave com a pandemia, né, de trazer ali tudo pro remoto, né? Foi notado alguma... Assim, tanto por feedbacks ou ali por alguma métrica que vocês tenham, foi notado, tipo, diferença dessas duas formas aí de treinamento? Caiu muito o entendimento ou não, até ficou melhor?
Bom, o pessoal do RH, a gente trabalha bastante bem próximo, né? Bem junto referente a ferramentas de treinamento e comunicação. Sobre a queda de aprendizado, não teve. Porque assim, a gente, quando a gente é palestrante, a gente chega numa sala, a gente sabe que tem pessoas que estão prestando atenção em você, tem pessoas que estão conversando do lado e tem pessoas que estão olhando o celular. E isso acontece tanto no online como no presencial. Isso vai acontecer. Então, a pessoa tá ali, na sua frente, você tem uma hora pra você explicar pra ela que aquela ferramenta de trabalho que você vai explicar pra ela, aonde ela vai ganhar o ganha-pão, onde ela vai vender, onde ela vai ganhar dinheiro, eu te garanto que ela vai prestar bastante atenção, que ela fala assim, pô, eu vou prestar atenção máximo, tirar todas as minhas dúvidas, porque com essa ferramenta aqui que eu vou vender muito na loja. Então as pessoas prestam bastante atenção. Dependendo do local, por exemplo, eu já fui pro Belém do Pará, já fui pra São Luís do Maranhão, alguns lugares da treinamento, e a sala ser muito cheia, ou por algum motivo ter alguma dispersão, por exemplo, tá frio, tá calor, depois do almoço dá sono, né? Então dependendo da situação, pode ter a dispersão, mas no online, no presencial, eu creio que não, porque no final a gente passa uma prova pra eles, uma provinha, né? Pra ver, pra tirar todas as dúvidas, o gestor, o gerente tá lá, o pessoal do RH tá todo mundo junto. Então, eu assim, mesmo à distância, a gente sente o calor, a presença, as perguntas, tá? Então, eu creio que pra empresa foi muito bom, porque a gente tá com mais de 1.400 lojas. Imagina ficar viajando tudo pra dar treinamento, então tentar juntar, sim, as pessoas em grupos, em salas, remotamente, ficou até mais simples e mais fácil. E pro meu time também, porque senão eu vou ter muitas pessoas pessoas, senão eu não consegui tocar e garantir a qualidade dos treinamentos. Quando a gente tá aqui, tá por cima e tá garantindo o treinamento, é sucesso. E fora que o treinamento é bem legal, viu? É bem dinâmico, não é slide, não uso slide, nenhum slide, nenhuma apresentação minha usa slide. Sim. É remotamente, eu espelho o celular e faço na hora pra eles. É muito dinâmico e muito legal.
Boa, boa. E aí você comentou que no seu time já passaram pessoas que eram jovens aprendizes, né? Você dá prioridade pra essa galera quando tem ali uma vaga, precisa de uma vaga, você fala, putz, quero abrir aí uma vaga jovem aprendiz.
Sim, quando eu assumi em 2021, eu já tinha ali os aprendizes no time, né? Então, e aí eu falei, poxa, eu preciso ajudá-los de uma forma. Só que antes deles já entrarem em 2019, eu já vinha fazendo agendas com eles pra lapidar. Falar assim, oi, tudo bem? Eu sou o João Rafael, eu já fui aprendiz, eu sei o que você tá passando, eu sei o que você gostaria. Então, pode contar comigo o que você precisar. Então, eu meio que deixava minha marca carimbada ali pra ele. 2019, eu era analista sênior. Então, eu era meio que o tutor, conversava, orientava sobre vida, né? Faculdade, sobre trabalho, sobre carreira, qualquer dúvida que eles tivessem. E aí, em 2021, quando eu assumi, falei, pô, legal, agora eu tenho uma grande oportunidade. Só que, quando eu fui tentar conseguir vaga, porque um jovem aprendiz entra como analista júnior ou assistente, né? Ele não pode passar essa barreira, porque existe uma escala, né? Eu fui tentar vaga e eu não tinha essas vagas. Aí eu falei, caramba, e agora? O que eu posso fazer como líder pra poder ajudar meu time? Eu falei, eu preciso que vocês garantem que vocês querem continuar no Magalu, continue trabalhando nessa essência e quero que vocês estejam todos estudando, faculdade, fazendo curso, porque na hora da entrevista, o entrevista vai te perguntar, e aí, você é formado em quê? Tá se formando em quê? Você tá estudando o quê? Você fala, ah, não sei, nada. Não, você precisa correr atrás. E aí, todos falam assim, não, João, pode deixar que eu quero continuar no Magalu e eu minha matrícula tá feita, tô estudando, beleza. E eu comecei a procurar pessoas que tinham vagas como júnior e comecei a mostrar, falei, pô, tô com alguns aprendizes, gostaria de indicá-los pra participar da sua vaga, são muito bons e tal. E as vagas que eu consegui dois Luiza Labs e um lá no SAC, né? E aí deu super certo, passaram nas entrevistas, ficaram tudo felizes e até hoje eles estão onde eles estão. Então já faz mais de um ano, então acho que eles estão felizes lá, hein?
Ô, que da hora, massa isso daí, hein?
Bem legal, mas isso quando tem oportunidade, bom. Sim, eu já chego lá, tem uma fila pra ter aprendiz, né? Você fala assim, eu gostaria de ter um, dois, três aprendizes no meu time. Aí a pessoa vai lá, vai ver certinho, porque tem um número por ano, né? E as áreas solicitadas. Então você vai lá e solicita a área da Mari, que é muito parceira, um abraço pra Mari aí. Ela que cuida, né, de todo esse time. E aí tem outra demanda também que eu peguei como desafio pessoal meu, que eu sempre tive vontade de fazer isso. E com um líder, eu tenho essa oportunidade de ser líder de uma pessoa PCD. É muito legal. Tá ali, você querendo fazer o melhor pra ela, te ajudando, orientando, e ela conseguindo alcançar as barreiras, ela passando, né, tudo que ela tá conseguindo, estudando, conquistando o brilho dela. Então, é alguns desafios que eu falo, poxa, eu até brinco, né, que um dia eu vou escrever um livro sobre todos esses desafios da minha vida, né? Mas é uma coisa que eu peguei pra mim e falei assim, não, eu preciso fazer porque eu acho muito legal esse tipo de trabalho, né? Então, é mais um desafio que eu tô tocando aí.
E aí, pros ouvintes que não sabem, o Magazine fez um projeto junto com Luiza Labs, né? Que foi pra integrar aí pessoas com deficiência. E aí, as pessoas que participaram estão fazendo ainda, né? O curso, né? É tipo um bootcamp que eles estão fazendo de formação aí pras áreas que eles escolheram. E aí, algumas pessoas já estão dentro do Labs, né? Eu acho no Magazine também, mas já dentro do Labs já tem uma galera já trabalhando e aí em paralelo fazendo aí o curso. Isso foi uma iniciativa bem legal aí também que eu achei.
Sim.
E já é legal você como líder levantar a mão.
Levantar a mão. E outra coisa também, eu tenho duas devs que vieram do Luiza Code, tá? Minhas duas devs nossa. São do Luiza Code. Abraço pra Lu e pra Vicky. É, as meninas mandam bem, hein? Super bem.
Luiza Coach também é um projeto massa demais. Eu sempre sou mentora e, cara, acho sensacional. E aí, aproveitando, que dica você tem aí pra quem é jovem aprendiz?
A dica que eu tenho pra quem é jovem aprendiz: não tenha medo. Vai com medo mesmo. No começo é tudo muito dúvida, é muito difícil, o apoio é complexo, mas primeira coisa, tenta se espelhar em uma pessoa que você sente confiança. Pode ser um coordenador, pode ser um amigo do lado, pode ser um analista que você sinta a confiança dele, que fala, pô, acho legal a forma que você trata, você me explica, tudo certinho. Porque você precisa de uma pessoa pra você se espelhar. Como eu comentei, né, eu tive uma coordenadora muito legal, que é a Ellen Saturnino, que me ajudou muito. E eu tive outra pessoa também que me ajudou muito, que hoje ele é gerente aqui, gerente de sistemas aqui no Magalu, que é o Elmar Bischoffs. Ele é gerente lá no CD300, né, gerente de sistemas do CD. Uma pessoa fantástica, veio também do baú. Eu também, ele como um mentor aí, que me ajudou bastante, principalmente no começo da carreira ali. Então, uma dica que eu tenho, que eu passo pra vocês. Tentam achar uma pessoa legal, bacana, que vocês consigam se espelhar, pra você consiga pegar dicas, porque no começo é muito difícil, é muita dúvida. Eu, por exemplo, eu gostaria de trabalhar com tecnologia, mas o que de tecnologia? Tem redes, tem banco de dados, tem software, tem muita coisa. Então, tenta entender o que vocês querem e conseguir. Primeiro passo. Segundo passo. Ah, mas eu consegui um emprego com um aprendiz ou jovem aprendiz, mas não é na minha área. Não tem problema. Você tá estudando, você trabalhando, você começa a estudar, fazer curso, fazer faculdade, fazer na área que você gostaria de fazer. É só empurrão. É só o começo. Todo mundo começa assim. Tem muitas histórias de pessoas que começou. Ah, eu comecei no mercado e meu sonho é ir para a tecnologia. Muitas pessoas começam da loja e o sonho é vir pro Labs. Muitas pessoas veio da loja, veio pro Luiza Labs, veio pro escritório. Então, não ficam empecilhos, né? Porque as pessoas falam assim, pô, mas ganha pouco. No começo, pessoal, é tudo difícil, né? É complicado, é difícil. É ali, mas você precisa ser seguro, pensar muito bem e não largar os estudos. Jamais, jamais. Continuar fazendo ensino fundamental, ensino médio, se possível, alguns cursos online, cursos digitais, certificações digitais, se possível, também ingressar em faculdades. Porque isso é o diferencial, pessoal. Isso é o diferencial, tá? Que vai diferenciar vocês de outras pessoas numa decisão de por exemplo, como eu tava na... Como aconteceu comigo. Eu e outro selecionado na mesa, eu com meu currículo e com o dele, ela olha pro meu currículo e fala, seu currículo é muito técnico, você vai pra área de tecnologia, né? Então, essa é a minha grande dica pra vocês.
É, cara, dica de ouro. Muito boas, muito bons pontos. É isso, galera. Você que escutou a gente, curte lá no Spotify, 5 estrelinhas, como diz a Mili, por favor. Estamos no Twitter e no Instagram como @kbkdlab. Eu tô no Twitter como @3cores. E você, João, fala aí suas redes sociais.
Vamos lá. LinkedIn, João Rafael Martins. E no Instagram, jrafaelmartins92. Pode mandar mensagem lá que a gente troca uma ideia. É isso aí. E jovens aprendizes, que também tiver indicação, fica à vontade.
Valeu, Sr. João. Até a próxima.
Valeu, obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.